Sintonizam a Voz da América a transmitir em português dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, amigos, bem-vindos. Esta é a Voz da América e esta é a emissão vespertina em português de quinta-feira, 7 de março de 2024. Neste momento, lá fora, estão 17 graus, mas está a chover. Ao microfone, a primeira meia hora desta emissão, na apresentação está Ana Guedes, a produção é do Jaime Faria, o nosso engenheiro de som é o Rob McLean. E vamos aos títulos das notícias internacionais nesta quinta-feira. Benjamin Netanyahu diz que a guerra contra o Hamas não para. O Senegal tem uma nova data para as eleições presidenciais. Como sempre, a nossa primeira meia hora desta emissão é dedicada a Angola. A diplomata americana esteve em Cabinda, avistou-se com representantes de organizações locais.
Temos muita preocupação do Adido. Levaram alguma coisa escrita quanto a essas preocupações da violação de direitos humanos, o conflito que perdura e esse abandono da América ao território, mesmo tendo interesses aqui.
Estudo revela que os angolanos estão pessimistas quanto às perspectivas económicas deste ano.
A baixa expectativa dos cidadãos resulta da sua percepção sobre a situação económica do país, a situação financeira das famílias e o nível de desemprego.
Esperamos que fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas nos próximos minutos vou deixar-vos com o Sérgio Nhambi, que nos traz as notícias internacionais.
O primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu disse hoje que as forças militares do país vão continuar a sua ofensiva contra o Hamas na faixa de Gaza, incluindo a cidade de Rafah, no sul do território. Netanyahu reconheceu haver uma crescente pressão internacional para Israel suspender a sua ofensiva, mas disse que todos os israelitas devem estar unidos contra as tentativas de se pôr termo à guerra. Ele descreveu a cidade de Rafah como o último bastião do Hamas, afirmando que aqueles que dizem que Israel não deve atacar a cidade querem que Israel perca a guerra. Uma delegação do Hamas deixou, entretanto, a capital egípcia para onde se tinha deslocado para negociações sobre um cessar-fogo. Numa declaração, o Hamas disse que a delegação tinha deixado Cairo para consultas com a sua liderança sobre as negociações. Um porta-voz do grupo disse que Israel se tinha recusado a pôr termo às suas operações em Gaza, a retirar as suas forças e garantir a entrada de ajuda e o regresso dos deslocados. Um porta-voz do governo israelita disse que é o Hamas quem está a impedir o acordo de cessar-fogo ao recusar-se a emitir uma lista dos reféns israelitas ainda vivos. Entretanto, o embaixador dos Estados Unidos em Israel afirmou que as negociações não estão fracassadas. As diferenças estão a ser reduzidas. Ainda há um acordo. Todos estão a olhar para o Ramadão que se aproxima. Não posso dizer que será um sucesso, mas ainda não é o caso de ser um fracasso, afirmou Jack Lew numa conferência em Tel Aviv. Hoje, forças israelitas levaram a cabo operações na zona de Canyons, tendo localizado o que chamaram de um armazém de produção de armas. 10 militantes do Hamas foram mortos, disseram autoridades israelitas. Um destacado diplomata ucraniano disse que não se pode excluir a possibilidade de a Rússia ter tentado deliberadamente atingir com o míssil o presidente Volodymyr Zelensky e o primeiro-ministro da Grécia, Kyriakos Mitsotakis, quando estes visitavam ontem o porto de Odessa. O míssil atingiu uma infraestrutura portuária a poucas centenas de metros onde Zelensky e Mitsotakis inspecionavam terminais de exportação de cereais. A Rússia negou que tivesse tentado atingir o local onde estes se encontravam. O Ministério de Defesa russo disse que as suas forças tinham bombardeado um armazém de drones navais ucranianos. 5 pessoas morreram no ataque. O Ministério de Negócios Estrangeiros da Índia confirmou, entretanto, que está a tentar recuperar o corpo de um cidadão indiano que, segundo a família, morreu em combate ao lado das forças russas depois de lhe ter sido prometido um emprego. Familiares disseram que Mohamed Azafan se deslocou para a Rússia com promessa de um emprego e bons salários, tendo sido depois forçado a combater contra a sua vontade. Um porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros indiano disse ter informação que cerca de 20 cidadãos se encontram nessa posição. O Ministério dos Negócios Estrangeiros russo não comentou. Recentemente, surgiram notícias de que nepaleses e chineses estavam a combater ao lado das forças russas na Ucrânia. A Rússia convocou hoje a embaixada norte-americana em Moscou. A Rússia convocou assim que a embaixadora norte-americana em Moscou, Len Tress, para denunciar alegadas tentativas de ingerência das organizações não-governamentais norte-americanas em assuntos internos do país. Durante a reunião, foi sublinhado que as tentativas de ingerência nos assuntos internos da Rússia serão firme e resolutamente reprimidas, declarou o Ministério dos Negócios Estrangeiros russo num comunicado distribuído aos jornalistas. Moscou acusou três organizações não-governamentais norte-americanas, especializadas no setor da educação, que conduzem programas e projetos antirrussos com o apoio da embaixada e de procurarem recrutar agentes de influência sob o pretexto de intercâmbios educativos e culturais. Estas três organizações, incluindo o Conselho Americano para a Educação Internacional e o Instituto de Educação Internacional, foram declaradas indesejáveis na Rússia, acrescenta o Ministério.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, diretamente de Washington. Continuamos com as notícias de Angola.
Um diplomata da Embaixada dos Estados Unidos deslocou-se a Cabinda, onde manteve, entre outros, encontros com representantes de organizações locais. Para um deles, o encontro não foi muito frutuoso, conforme nos conta Venâncio Rodrigues.
Representantes de três organizações da sociedade civil de Cabinda confirmaram a entrega a uma delegação da Embaixada Americana em Angola, que esteve naquela província na última semana, de um relatório de sua iniciativa sobre os direitos humanos. Alexandre Kwanga, in situ, coordenador da Associação Cultural e de Desenvolvimento dos Direitos Humanos de Cabinda, resumiu para a Voz da América o essencial do documento que terá sido recebido pelo adido político da Embaixada Americana, Benjamin Medina. Aquele líder cívico precisou que as sensibilidades locais solicitaram também a abertura de um consulado americano na região, visando aproximar mais as autoridades americanas a Cabinda.
Apresentamos o quadro político, social, econômico de Cabinda. E naquelas questões mais sensíveis sobre violação de direitos humanos e a guerra que persiste em Cabinda, o clima e conflito militar que a própria América reconhece, tendo em conta os seus interesses ali no campo petrolífero do lado, aqui em Cabinda, não podia se aproximar das autoridades americanas em Cabinda para eles estarem por perto, para ficar em Cabinda.
Pois, e eles prometeram alguma coisa? Não.
Não vemos muita preocupação do adido, sinceramente falando, das nossas preocupações que metemos a ele. Levaram alguma coisa escrita quanto a essas preocupações, da violação de direitos humanos, o conflito que perdura, e esse abandono da América ao território, mesmo tendo interesses aqui.
A delegação americana não se terá pronunciado na altura sobre as inquietações apresentadas e tendo-se limitado a receber o documento, segundo declarações de Alexandre Kwanga e de Clemente Quilo. O vice-governador para o setor social e político de Cabinda, Miguel dos Santos Oliveira, escusou-se a comentar sobre o assunto, alegando estar em gozo de férias. Fonte da Embaixada Americana em Luanda também não quis pronunciar sobre o alegado encontro com os representantes cívicos de Cabinda. Venâncio Rodrigues, Voz da América.
O inquérito realizado pelo Instituto Nacional de Estatística de Angola sobre a situação socioeconómica do país revela que os angolanos acreditam que a situação económica do país e o desemprego vão piorar até setembro de 2024. Entre outras conclusões, os angolanos disseram que a situação económica piorou desde o último trimestre de 2022 e estimam que os preços vão aumentar ainda mais. A notícia é com o Álvaro Lujan Andrade.
O inquérito de conjuntura no consumidor mostra que há quatro trimestres consecutivos, desde o último trimestre de 2022, que o indicador de confiança dos consumidores angolanos apresenta tendência negativa. A baixa expectativa dos cidadãos resulta da sua percepção sobre a situação económica do país, a situação financeira das famílias e o nível de desemprego. Os entrevistados destacaram que nos últimos 12 meses o nível de desemprego dos preços aumentou e a situação económica de Angola das famílias piorou. Eles ainda perspectivam um aumento dos preços e dos bens e serviços nos próximos 12 meses. Ainda assim, das famílias inquiridas, 25,7% afirmaram com certeza absoluta que é possível poupar dinheiro na atual situação económica, quando comparada com o trimestre anterior entre 2021 e 2022. Em relação à compra de bens importantes, 2 em cada 100 inquiridos afirmaram com certeza absoluta que tencionam comprar um carro nos próximos 2 anos. Esta pretensão também registrou um aumento de 0,9 ponto percentual quando comparado ao trimestre homólogo. Ainda de acordo com o levantamento do Instituto Nacional de Estatísticas, cerca de 11 em cada 100 entrevistados manifestaram o desejo de comprar ou construir uma casa nos próximos 2 anos. Para a realização desse inquérito foi usada uma amostra de 3 mil famílias das 18 províncias angolanas. 49,8% dos inquiridos tinham idades compreendidas entre os 25 e os 44 anos e os restantes entre 15 e 24 anos de idade, de acordo com o Instituto Nacional de Estatísticas.
Em diferentes províncias angolanas, comerciantes da República Democrática do Congo continuam a apertar o cerco à produção agrícola, deixando muitas vezes as populações locais sem acesso a produtos agrícolas. Os congoleses, na verdade, oferecem um preço mais baixo do que é vendido localmente a retalho, mas compram enormes quantidades, o que para os camponeses locais é o melhor negócio. Foi o que constatou a Voz da América há uma semana na província do Bié. João Marcos.
Da capital da província ao município de Camacupa, os quase 60 quilômetros roubam mais de 2 horas devido ao mau estado das vias, que constitui uma de várias contrariedades para os pequenos produtores. No maior mercado informal, várias vendedoras dizem não a angolanos que tencionam comprar o feijão, ainda que a 900 kwanzas o quilograma, porque há um compromisso com os congoleses. Estes comerciantes até pagam menos, entre 750 e 850 kwanzas, mas levam às toneladas. Só desta forma o pequeno produtor, que coloca os bens nas bancadas das vendedoras, consegue custear as suas operações no campo. Teresa Cassova e Terezinha são mulheres desconfiadas, fazendo elas parte do grupo que rejeitou vender a quem pretendia apenas um ou outro quilo, mas confirmam a preferência pelos cidadãos do país vizinho.
O Islanga compra bué mesmo. Ah. Ele vai Luanda, vai o Saurimo.
Mais caro ainda.
É.
É a quantidade, né, minha amiga?
É 750.
Tem que comprar quantos para ser 750?
Ah?
Tem que comprar 1000 quilos para fazer 750?
Sim.
O preço do feijão, produto prioritário no Plano Nacional de Produção de Grãos, tem estado a assustar os angolanos. As senhoras apresentam a seguinte justificação para o quilograma a 1000 kwanzas, pouco mais de $1, acima do dobro do que se verificou num passado recente.
O litro de óleo está 2000 kwanzas, 2200. Ah, o óleo está caro, o quilo de arroz é 1200 também.
O mesmo em relação ao milho, um cereal também nas contas dos comerciantes da República Democrática do Congo, como relatou o munícipe Abel Carrolo.
Eu também vim comprar milho.
Também leva milho do Congo Democrático, não?
Leva.
Também muita quantidade?
Não vale a pena.
Quanto é que está a sair o quilo de milho?
Neste momento é 350. As donas que vendem, podem, com muita quantidade, podem se baixar. 300 ou mais isso. Eles que têm essa quantidade, que cultivaram, como eles mandam, seja como for.
Instalado no seu quartel-general, ali mesmo na praça, um comerciante da RDC, que não quis dizer o seu nome, destaca a qualidade do produto nacional e diz que o Luvo e Luanda, onde o quilo custa 1.200 kwanzas, são os principais mercados.
Nós levamos tudo que é produto do campo, nós levamos. Tem que preparar o transporte daqui até o Luanda. Daí ele agora pega dali e leva no Luvo, aí fazem outra coisa.
O economista e agente comunitário Abílio Sanjaya diz que percebe o que está em causa, tendo em conta a lei da oferta e da procura, mas sublinha que os comerciantes ditam as regras por causa de dificuldades que impõem intervenção do Estado.
Claramente que isto agora vai se repercutir na escassez do produto no mercado local. Vai encarecer os produtos, não é? A população ficará prejudicada porque vai perder o poder de compra, né?
A Voz da América procurou obter uma versão do Ministério da Agricultura e Florestas, tentando contactar o gabinete do ministro António Francisco de Assis, mas sem sucesso. João Marcos, a partir de Camacupa, para a Voz da América.
O Presidente da República, João Lourenço, segue na próxima semana para a China em visita oficial de 3 dias, com início a 13 de março, avançam fontes do novo jornal em Pequim. Durante este período, o chefe de Estado angolano deverá manter encontros com o seu homólogo chinês Xi Jinping, bem como com outras entidades locais. Equipas do Ministério das Finanças e do Ministério das Relações Exteriores estiveram na China nas últimas semanas a preparar esta visita. E esta é a Voz da América, a transmitir em português, é meio-dia e 16 aqui na área de Washington. E esta é a Voz da América, a transmitir em onda curta, 13.630 e 17.655, também em onda média, 1.530. Não esqueça, estamos também em FM através das rádios parceiras na Guiné-Bissau e em Cabo Verde, e podem também ouvir-nos na internet em voaportugues.com.
Arranca já no sábado a 4ª edição da Liga África de Basquetebol, o BAL. E nesta edição está lá uma equipa angolana que, como todas as outras, vai ter que se qualificar para a fase final no Ruanda. Petro de Luanda está na conferência Kalahari e com o jornalista angolano Joaquim Clemente, a Voz da América vai fazer a cobertura radiofónica de 4 dos jogos de qualificação. O primeiro é contra o FUS de Rabat no dia 9, às 15 horas de Angola. Estamos no ar em 11.885, 15.580 kHz. Depois, no dia 12, estamos no ar à mesma hora, nos mesmos comprimentos de onda, para fazer a cobertura do jogo contra o Dínamo do Burundi. No dia 14, o jogo do Petro é de novo contra o FUS de Rabat, às 18 horas de Angola, nos comprimentos de onda de 15.580 e 17.655 kHz. E depois, no dia 16, regressamos às 15 horas para o último jogo do Petro, nos comprimentos de onda de 11.885 e 15.580 kHz contra o Cape Town Tigers. Em todos os jogos, vamos entrar no ar antes do início dos mesmos. Juntos a nós, juntos à Voz da América, para acompanhar a campanha do Petro de Luanda, no BAL.
Cerca de 50 pessoas perdem a vida diariamente nas estradas de Angola. De janeiro a outubro de 2023, registaram-se 12.069 fatalidades resultantes de acidentes rodoviários. As autoridades angolanas manifestam preocupação perante o elevado índice de mortalidade nas estradas, pois, para além dos prejuízos materiais, esses acidentes acarretam mutilações, perdas humanas e desagregação familiar. O Coco Makuta foi procurar exemplos.
O pequeno Jones Adão Sebastião, de 7 anos de idade, e seus 3 irmãos são agora órfãos de Adão Sebastião, que perdeu a vida num acidente no mês de fevereiro, na estrada Andalatando Lucala. Jones Sebastião, irmão mais velho de Adão Sebastião, de 35 anos de idade, pai de 4 filhos, que conheceu a morte no troço Kwanza Norte Lucala, explica as circunstâncias.
Transportava cimento de Luanda para Malanje. No troço entre Kwanza Norte e Lucala, aí uma zona em que a via está muito estreita, muito, mas muito estreita mesmo. E com buracos, o caminhão acabou por entrar numa rebalseira e acabou por morrer. Deixou mulher, 4 filhos e ninguém se responsabiliza.
Sebastião apela à responsabilização das autoridades que mantêm as vias em estado de abandono, mesmo recebendo cabimentação financeira para a sua melhoria.
Como a estrada como aquela não poderia estar nas condições em que está, são completamente escura, esburacada e estreita. E o apelo que a gente faz é que responsabilizar os dirigentes que deixam a estrada completamente esburacada, porque acredito que as verbas saem para se fazer estradas em condições. Acredito que as coisas podiam mudar, mas como não se responsabiliza aos acidentes, as pessoas perdem vida, deixam família, destruturam famílias completas. E ninguém é cobrado a responsabilidade. Claro que as coisas vão continuar no estado em que está.
O automobilista João Manuel, conhecido por Bárbaro, motorista de profissão, que se encontra amputado o membro inferior esquerdo devido a um acidente na Estrada Nacional 100, expressa tristeza pelas perdas de colegas devido às condições precárias das estradas Catete e Dalatando.
A partir de Catete até o Dalatando, não consegues andar em condições. Atualmente, não vejo sua mola é partida. É acidente. Não está bom. Você não consegue andar 80 horas. Eu, por exemplo, passei 2 semanas atrás. E por nós atrás, já houve acidente, que é um rapaz até que eu conheço, chamado Xadrez, que enterraram a semana passada.
O cenário idêntico vive-se na parte sul e leste de Angola. As diversas causas de acidentes no país, as autoridades destacam quase sempre o excesso de velocidade, a falta de precaução dos peões ao atravessar as vias e circulação em sentido contrário, a não cedência da prioridade, o mau estado técnico dos veículos, pondo por fim a insuficiência em iluminação pública e as más condições das vias. Recorda-se que, à Vala da Morte, no Zango 12, em Luanda, os acidentes cessaram após a reparação da via. No entanto, apesar de ter resultado em mais de 30 mortos, não houve responsabilização por parte destes incidentes. Devido ao mau estado das estradas, um turista italiano faleceu em um acidente de trânsito na província do Zaire, envolvendo uma motorizada e um automóvel. Koki Mukuta, Luanda.
Página esportiva, vamos começar com os jogos da Liga Europa em futebol. Hoje a equipa portuguesa do Benfica está em ação contra o Rangers da Escócia, primeira mão dos oitavos de final. O Rangers comanda o campeonato escocês com 2 pontos de vantagem sobre o seu eterno rival, o Celtic. Benfica está em segundo lugar no campeonato português com 1 ponto de atraso em relação ao seu eterno rival, o Sporting. Mas Benfica vem de levar uma cabazada do Porto de 5-0. O treinador do Benfica é o austríaco Roger Schmidt.
Yeah, first of all, we are very happy to play again because, of course, we were all disappointed and also a little bit frustrated.
Primeiro que tudo, disse ele, estamos muito contentes por voltar a jogar e estamos um pouco frustrados com o resultado. É sempre bom ter um jogo seguinte, uma boa oportunidade para ter uma exibição diferente e mostrar também um bom futebol.
Performance and to show also a good football.
Era Roger Schmidt, treinador do Benfica. Em teoria, há que dizer que o Benfica aparece como favorito frente ao Rangers, mas o treinador da equipa escocesa, Philippe Clement, deu uma ideia da sua filosofia de jogo.
We come to win. I never start a game to lose or to play a draw. I don't believe in that.
Viemos para ganhar. Nunca começo um jogo para perder, disse ele. Nunca jogo para um empate. Não acredito nisso. Pois é bom saber que o Clemente nunca começa um jogo para perder. Fica o aviso para o Benfica. Ontem, outra equipa portuguesa, o Sporting, esteve em ação contra o Atalanta de Itália. Empata 1 gol. O Sporting marcou primeiro aos 17 minutos. Atalanta igualou ainda antes do intervalo. O treinador do Sporting é Ruben Amorim.
Se tivesse que haver um vencedor, seria a Atalanta. Eles foram melhores que nós hoje, mais frescos, mais fortes. Hoje não fizemos um grande jogo, mas levamos a eliminatória para a Itália e eu penso que esta equipa só precisa de frescura. Portanto, eu não estou nada... Sei que é muito difícil, mas não estou preocupado e estou bastante confiante para a segunda mão.
Ruben Amorim, treinador do Sporting, está confiante. Vamos a ver. Recordemos que na fase de grupos as duas equipas já se tinham defrontado 2 vezes. O Sporting tinha perdido em casa por 2-1 e empatado fora a 1 golo. Atalanta ficou em primeiro lugar no grupo, o Sporting em segundo. Ontem houve jogos da Liga dos Campeões, a Liga dos Grandes do Futebol Mundial, jogos da segunda mão dos oitavos de final. Os atuais campeões, o Manchester City, bateram o Copenhague por 3-1. Foi a mesma receita que tinham dado na primeira mão, 6-2 no total. Favela Otak, Copenhagen. Adeus e obrigado, Copenhague. Real Madrid suou frente ao Leipzig da Alemanha, empatou a 1 golo, esteve a ganhar por 1-0, mas o resultado não reflete o que se passou em campo. O treinador do Real, o italiano Carlo Ancelotti, disse que o Real teve um mau jogo e que tem que melhorar, mas disse que o importante era chegar aos quartos de final e isso foi alcançado. Ancelotti recordou também que a sua equipa comanda o campeonato espanhol com 7 pontos de vantagem sobre o segundo classificado, pelo que vai muito bem. Muito obrigado. Já classificados para os quartos de final da Liga dos Campeões, temos assim o Manchester City, o Real Madrid, o PSG e o Bayern de Munique. Na próxima semana vão ser apurados outras quatro equipas. Basquetebol americano, NBA. Ontem, o angolano Bruno Fernandes esteve em ação pelo Atlanta Hawks, onde parece finalmente ter assegurado um lugar depois de meses em que raramente jogava. Ontem, Bruno Fernandes jogou 25 minutos, marcou 7 pontos na vitória do Atlanta sobre o Cleveland Cavaliers 112-101. Duas equipas da Califórnia estiveram frente a frente. Sacramento Kings bateu o Los Angeles Lakers 130-120. O segundo classificado da Conferência Leste, o Milwaukee Bucks, perdeu com outra equipa da Califórnia, o Golden State Warriors de São Francisco, e perdeu bem. Apanhou Cabazada 125-90. O segundo classificado da Conferência Oeste, o Oklahoma, esse ganhou. Bateu o Portland 128-120. Los Angeles Clippers 122, Houston Rockets 116, Memphis 115, Philadelphia 109. E a equipa aqui da casa, o Washington Wizards, também marcou 109 pontos, mas perdeu, claro está, com o Orlando Magic 119-109.
Empresas chinesas que atuam em Moçambique estão a ser acusadas de crimes ambientais, conforme nos conta o Ramos Miguel.
O Centro de Integridade Pública, CIPA, acusa empresas chinesas de exploração minera de cometerem crimes ambientais em Moçambique com efeitos nefastos ao clima, à saúde humana e ecossistemas associados, com o silêncio cúmplice das autoridades governamentais e da justiça. Especialistas dizem, entretanto, que para além disso, há também situações que configuram violação dos direitos humanos nos locais onde essas empresas operam. Num estudo intitulado Extrativismo que Destrói o Ambiente, desvendando crimes ambientais cometidos por empresas chinesas de exploração mineira em Moçambique, o CIP diz que esta situação agrava as desigualdades sociais, a pobreza, a desconfiança em relação às instituições governamentais pelas comunidades locais, entre outras consequências. A oficial de governação ambiental no CIP, Mary Rodrigues, diz que as empresas chinesas poluem os rios e os solos, entre outras situações.
A destruição de dunas e da vegetação constituíram os crimes ambientais comuns entre as empresas supracitadas e também o bloqueio e desvio de cursos de água. Os efeitos desses crimes ambientais podem causar diversos problemas, a partir da erosão costeira, a perda da biodiversidade, entre outros.
Amancio Zimba, magistrado do Ministério Público no Departamento Especializado para a Área Criminal na Procuradoria-Geral da República, diz que o estudo apresenta situações de violação das regras ambientais com impacto negativo na vida das pessoas que vão ser devidamente analisadas.
São grandes desafios que nós achamos que vamos estudar este documento com muita atenção pelas responsabilidades que nós temos, de forma a que naquilo que achamos que é da nossa responsabilidade mitigarmos os efeitos que os danos ambientais estão a ser causados.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
África Agora, o espaço que dá voz às tuas preocupações. Especialistas convidados da Voz da América comentam com a moderação da Voz da América. Um debate sobre temas atuais da África Lusófona, à sexta-feira, na Voz da América, África Agora.
E amanhã a nossa convidada é Paulina Chizian, escritora, também cantora agora moçambicana. Ela vai conversar, ou aliás conversou, com o Amâncio Miguel, que vai ficar a apresentar a próxima meia hora de emissão da Voz da América. Bem-vindo, Amâncio.
Olá, Ana. De facto, amanhã no África Agora, esse vai ser o destaque. Na segunda página da nossa emissão vespertina, iremos também à Beira para falar da reconstrução pós-Idai, os planos a não saírem bem.
Me parar, eu não vou ligar, mano.
São 12 horas e 30 minutos aqui em Washington DC. Bem-vindo à segunda parte da emissão vespertina da Voz da América. No som está conosco o Jim Hamza. Na realização, o Jaime Faria, sou o Amancio Miguel. A Ana Guedes volta para as notícias. Uma vez mais, boa escuta. E nas notícias, o nosso destaque vai para notícias de Gaza. Benjamin Netanyahu diz que a guerra contra o Hamas não para e no Senegal já foi marcada uma nova data para as eleições presidenciais. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Cabo Verde, Guiné-Bissau e Moçambique. Em São Tomé e Príncipe, a Voz da América está presente através do seu próprio retransmissor. Esta emissão está disponível no www.voaportugues.com. As nossas notícias em texto, áudio e vídeo também no Facebook, no X, no Instagram e no YouTube. Bastante para tal escrever VOA Português. O nosso canal no WhatsApp é o +1 202 251 9466. De seguida, as notícias do mundo com Ana Guedes.
O primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu disse hoje que as forças militares do país vão continuar a sua ofensiva contra o Hamas na faixa de Gaza, incluindo a cidade de Rafah, no sul do território. Netanyahu reconheceu haver uma crescente pressão internacional para Israel suspender a sua ofensiva, mas disse que todos os israelitas devem estar unidos contra as tentativas de pôr termo à guerra. Ele descreveu a cidade de Rafah como o último bastião do Hamas, afirmando que aqueles que dizem que Israel não deve atacar a cidade querem que Israel perca a guerra. Uma delegação do Hamas deixou, entretanto, a capital egípcia para onde se tinha deslocado para negociações sobre um cessar-fogo. Em declaração, o Hamas disse que a delegação tinha deixado o Cairo para consultas com a sua liderança sobre as negociações. Um porta-voz do grupo disse que Israel se tinha recusado a pôr termo às operações em Gaza, a retirar as suas forças e garantir a entrada de ajuda e o regresso dos deslocados. Um porta-voz do governo israelita disse que é o Hamas quem está a impedir um acordo de cessar-fogo ao recusar-se a emitir uma lista de reféns israelitas ainda vivos. Entretanto, o embaixador dos Estados Unidos em Israel afirmou que as negociações não estão fracassadas. Um destacado diplomata ucraniano disse que não se pode excluir a possibilidade da Rússia ter tentado deliberadamente atingir com um míssil o presidente Volodymyr Zelensky e o primeiro-ministro da Grécia, Mitsotakis, quando estes visitavam ontem o porto de Odessa. O míssil atingiu uma infraestrutura portuária a poucas centenas de metros, onde Zelensky e Mitsotakis inspecionavam terminais de exportação de cereais. A Rússia negou que tivesse tentado atingir o local onde estes se encontravam. O Ministério dos Negócios Estrangeiros da Índia confirmou que está a tentar recuperar o corpo de um cidadão indiano que, segundo a família, morreu em combate ao lado das forças russas depois de lhe ter sido prometido um emprego. Recentemente surgiram notícias de nepaleses e chineses estarem a combater ao lado das forças russas na Ucrânia. A Rússia convocou hoje a embaixadora norte-americana em Moscou, Lynn Tracy, para denunciar alegadas tentativas de ingerência das organizações não-governamentais norte-americanas em assuntos internos do país. Moscou acusa três organizações não-governamentais norte-americanas, especializadas no setor da educação, de conduzirem programas e projetos antirrussos com o apoio da embaixada e de procurarem recrutar agentes de influência sob o pretexto de intercâmbios educativos e culturais. O Ministério das Relações Exteriores ameaçou os funcionários da embaixada norte-americana com expulsão se estivessem envolvidos em tais ações. No Senegal, o Conselho Constitucional confirmou a data de 24 de março para as eleições presidenciais. O presidente Macky Sall anunciou essa data e a confirmação pelo Conselho significa que os 19 candidatos poderão agora iniciar as suas campanhas. O secretário-geral da ONU, António Guterres, apelou hoje às partes em conflito no Sudão para concordarem com o cessar-fogo durante o mês sagrado muçulmano do Ramadão, alertando que a crise humanitária do país está a atingir proporções colossais. Guterres falava no Conselho de Segurança, onde a Grã-Bretanha apresentou um projeto de resolução pedindo fim imediato às hostilidades no Sudão antes do início do Ramadão. Esta é uma proposta que deve ser votada amanhã. O Conselho de Segurança da ONU expressou preocupação com a deterioração da situação no Haiti, ao mesmo tempo que os Estados Unidos aumentavam a pressão sobre o primeiro-ministro Ariel Henry para acordar uma solução pacífica. Henry encontra-se ausente do país. Grupos armados que controlam várias zonas do país lançaram uma ofensiva coordenada na semana passada para tentar derrubar o primeiro-ministro, atacando o aeroporto da capital, prisões e esquadras da polícia. Por último, o vice-ministro das Finanças do Ghana, aliás, John Kumar, morreu, anunciou o Ministério das Finanças daquele país.
Obrigado, Ana Guedes, pelas notícias. Vamos agora à reportagem. Uma semana depois do início da greve dos professores, que paralisou todas as escolas do país, isto em São Tomé e Príncipe, não há qualquer avanço nas negociações entre a Intersindical da Educação e o Governo. A mais recente ronda negocial, que foi ontem, que se prolongou pela noite dentro, voltou a não produzir resultado. O aumento de salário base para 10 mil dobras, cerca de 380 dólares americanos, continua a ser o ponto de bloqueio. Segundo a Intersindical, o governo diz que não tem dinheiro para pagar, mas não avançou com qualquer contraproposta. Vera Lombá, porta-voz da Intersindical, disse que o governo sabe que queremos 10 mil como ponto base, mas dentro desses 10 mil não nos apresenta qualquer contraproposta. Apenas uma grelha com alguns aumentos relativos ao subsídio de transporte e horas de sábado, mas que praticamente não é nada, disse Vera Lomba. Como a Voz América informou anteriormente, tanto o primeiro-ministro como a ministra da Educação disseram esperar compreensão e alternativas dos professores porque o governo não tem dinheiro. De São Tomé para Moçambique. Neste país, o Centro de Integridade Pública, que é o CIP, acusa empresas chinesas de exploração mineira de cometer crimes ambientais com efeitos nefastos ao clima, à saúde humana e ecossistemas associados com o silêncio e cúmplice das autoridades governamentais e de justiça. Reporta Ramos Miguel.
Especialistas dizem, entretanto, que para além disso há também situações que configuram violação dos direitos humanos nos locais onde essas empresas operam. Num estudo intitulado Extrativismo que destrói o ambiente, desvendando crimes ambientais cometidos por empresas chinesas de exploração mineira em Moçambique, o CIP diz que esta situação agrava as desigualdades sociais, a pobreza, a desconfiança em relação às instituições governamentais pelas comunidades locais, entre outras consequências. A oficial de governação ambiental no CIP, Mário Rodrigues, diz que as empresas chinesas poluem os rios e os solos, entre outras situações.
A destruição de dunas e da vegetação constituíram os crimes ambientais comuns entre as empresas supracitadas e também o bloqueio e desvio de cursos de água. Os efeitos desses crimes ambientais podem causar diversos problemas, a partir da erosão costeira, a perda da biodiversidade, entre outros.
Amancio Zimba, magistrado do Ministério Público no Departamento Especializado para a Área Criminal na Procuradoria-Geral da República, diz que o estudo apresenta situações de violação das regras ambientais com impacto negativo na vida das pessoas que vão ser devidamente analisadas.
São grandes desafios que nós achamos que vamos estudar este documento com muita atenção pelas responsabilidades que nós temos, de forma que naquilo que achamos que é da nossa responsabilidade mitigarmos os efeitos que os danos ambientais estão a ser causados.
Mas para Silva Manuel, especialista em assuntos ambientais, o problema dessas empresas não tem a ver apenas com os crimes que cometem ao ambiente. Aquilo que fazem para as comunidades locais também é muito pouco.
As empresas precisam fazer um pouco mais, porque estão a trabalhar ali, a comunidade está ali e tem que ter algum benefício. Porque para a comunidade é fazer infraestruturas ou aquilo que a comunidade tem como necessidade.
Para além disso, temos também questões que configuram mesmo a violação dos direitos humanos nos locais onde essas empresas operam. Destaca Leonida Sanveca, da Universidade Pedagógica.
Temos problemas de reassentamentos populacionais, sobretudo como resultado dos megaprojetos da indústria extrativa. Problemas decorrentes disso.
Entretanto, José Mário Biosi, da Agência Nacional para o Controlo da Qualidade Ambiental, diz ser necessário avaliar se os limites foram ultrapassados e se a lei foi violada para se poder concluir que houve realmente crimes ambientais. Um responsável da empresa Rayo Mining Moçambique, solicitado a comentar as acusações, declinou-se a fazê-lo. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. Antes de irmos a Cabo Verde, uma breve nota de Moçambique. A 6 meses do fim do projeto de reabilitação de 15 mil casas previstas na província de Sofala, destruídas pelo ciclone Idai em março de 2019, apenas 300 habitações foram edificadas pelo Gabinete de Reconstrução pós-ciclones, disse fonte oficial. Esta é uma notícia para os próximos momentos aqui na Voz da América. Vamos agora sim a Cabo Verde. Nas últimas semanas, a população da cidade da Praia, capital e maior centro urbano do arquipélago, tem enfrentado sérios problemas no abastecimento de água. A empresa Águas de Santiago reconhece algumas dificuldades na distribuição, mas também manifesta-se preocupada com roubo através de ligações clandestinas. É a reportagem de Eugênio Teixeira.
A cidade da Praia, em Cabo Verde, debate-se com problemas de abastecimento de água. A ADS, empresa distribuidora, não consegue atender a demanda de toda a população e aqueles que têm o acesso à rede canalizada relatam cortes frequentes. Os chafarizes públicos que, ao longo de muitos anos, garantiam o abastecimento de água a preços sociais, caíram em desuso, foram desativados a quando a implementação de projetos de alargamento da rede de ligações domiciliárias. Mas agora, com as constantes faltas de abastecimento, as pessoas que ainda não têm acesso à rede canalizada passaram a comprar água de vizinhos. Muitas ainda recorrem à compra de água autotransportada, com um custo 3 vezes maior, entre 10 e 15 dólares por tonelada. Ana Cristina, residente no bairro da Chá de Santo António, fala das dificuldades que passa com a falta de água em uma casa com 4 pessoas.
Exílio ao quase que se tinha, até uma semana.
Nestes 10 dias não tem havido água. Passo uma semana e às vezes 10 dias. Não tenho água canalizada. Recorro à casa de minha irmã. Quando falta água na casa dela, eu sou obrigada a comprar nos bombeiros. Não está fácil porque muitas vezes não consigo dinheiro. A única coisa que peço é que melhorem o abastecimento para não ficarmos muito tempo sem água.
Por sempre nunca sou sem água.
Eugênia de Pina, residente na zona de Tira Chapéu, um bairro pobre da Praia, também se queixa da falta de água e relata dificuldades para obter a ligação à rede.
Eu no bairro ADS, eu não fazia documento, não transfero.
Já fomos às Águas Santiago ADS, metemos os documentos, voltamos lá várias vezes. Eu e minha amiga, que mora aqui ao lado, mas sempre dizem, voltem cá para a próxima semana e até hoje nada. É difícil conseguir água neste momento. Tenho máquina cheia de roupa para lavar. Hoje só consegui 50 litros em casa da minha vizinha. Já chamei os bombeiros várias vezes e disseram-me que está na fila na Trindade para abastecer. É complicado.
Embora possua água canalizada há alguns anos, Lenira de Pina, que possui 4 filhos e 2 netos, relatou que muitas vezes enfrenta problemas de falha no abastecimento que chegam a durar de 1 a 2 semanas.
Às vezes a água tem uma semana,
Às vezes 2 semanas sem água, noutras vezes 4 a 5 dias. Nesta semana já estamos há 4 dias sem água.
Com falta de água.
A população pede por melhorias na distribuição de água na cidade da Praia. Os problemas recorrentes levaram o ativista João Benício, conhecido como provedor da Praia, a pedir medidas tanto da ADS quanto das autoridades para resolver a situação.
A ADS foi fundada em 2014. Já estamos em 2024. Portanto, já é tempo da ADS fazer uma análise, um diagnóstico dos problemas e resolvê-los. Se há perdas, se há roubos, a ADS que resolva. É o comum cidadão que vai arcar com essas consequências. A nossa opinião é essa. Nós recebemos denúncias de todos os pontos da cidade da Praia, diariamente. É a mesma coisa, mesmo nas zonas ditas nobres, como a Prainha, Quebra Canela, Palmarejo Baixo, Palmarejo Grande, é a mesma coisa. E há locais em que há 2 meses sem água. É algo gritante, é um problema grave, gravíssimo. 50 anos depois da independência ainda temos isto na cidade da Praia, que é a capital de Cabo Verde.
O presidente do Conselho de Administração da ADS manifestou publicamente que as ligações clandestinas são um dos problemas enfrentados pela empresa para o abastecimento de água na região. Ele alegou que pediu ao governo que envie uma proposta ao Parlamento para a aprovação de uma lei para a criminalização de pessoas com ligações clandestinas. A Voz da América tentou entrar em contato com a distribuidora ADS Águas de Santiago, mas não obteve resposta até o fecho desta reportagem. Cidade da Praia, Eugênio Teixeira.
Obrigado, Eugênio. Da Praia a Cabinda, um diplomata da Embaixada Americana em Angola, deslocou-se a Cabinda, onde manteve, entre outros, o encontro com representantes de organizações locais. Para um deles, o encontro não foi muito frutuoso, reporta Venâncio Rodrigues.
Representantes de três organizações da sociedade civil de Cabinda confirmaram a entrega a uma delegação da Embaixada Americana em Angola, que esteve naquela província na última semana, de um relatório de sua iniciativa sobre os direitos humanos. Alexandre Kwanga, in situ, coordenador da Associação Cultural e de Desenvolvimento dos Direitos Humanos de Cabinda, resumiu para a Voz da América o essencial do documento que terá sido recebido pelo adido político da Embaixada Americana, Benjamin Medina. Aquele líder cívico precisou que as sensibilidades locais solicitaram também a abertura de um consulado americano na região, visando aproximar mais as autoridades americanas da Cabinda.
Apresentamos o quadro político, social, econômico de Cabinda. E naquelas questões mais sensíveis sobre a violação de direitos humanos e a guerra que persiste em Cabinda, o clima e conflito militar que a própria América reconhece, tendo em conta os seus interesses ali no campo petrolífero. Do lado, aqui em Cabinda, não podia se aproximar das autoridades americanas em Cabinda para eles estarem por perto, para ficar em Cabinda.
Pois, e eles prometeram alguma coisa? Não.
Não vemos muita preocupação do adido, sinceramente falando, das nossas preocupações que metemos a ele. Levaram alguma coisa escrita quanto a essas preocupações, da violação de direitos humanos, o conflito que perdura, e esse abandono da América ao território, mesmo tendo interesses aqui.
A delegação americana não se terá pronunciado na altura sobre as inquietações apresentadas e tendo-se limitado a receber o documento, segundo declarações de Alexandre Kwanga e de Clemente Quilo. O vice-governador para o setor social e político de Cabinda, Miguel dos Santos Oliveira, escusou-se a comentar sobre o assunto, alegando estar em gozo de férias. Fonte da Embaixada Americana em Luanda também não quis pronunciar sobre o alegado encontro com os representantes cívicos de Cabinda. Venâncio Rodrigues, Voz da América.
O presidente americano Joe Biden fará o seu discurso sobre o Estado da União em ano de eleições nesta quinta-feira. Tema a seguir nesta emissão vespertina da Voz da América, mas para já falemos da China, que deu início à sua sessão anual do Parlamento na terça-feira em Pequim. Uma reunião em que os líderes chineses estão a tentar dar uma imagem positiva dos muitos problemas económicos que enfrentam.
O ministro dos Negócios Estrangeiros da China, Wang Yi, intensificou os ataques verbais do seu país aos Estados Unidos numa conferência de imprensa em Pequim, na quinta-feira.
Onde está a credibilidade de uma grande potência se os Estados Unidos dizem sempre uma coisa e fazem outra? Onde está a confiança de uma grande potência se fica tensa e ansiosa à simples menção da China?
Este tom contrasta com o de setembro, quando o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, se encontrou com o presidente chinês Xi Jinping na Califórnia. Esse encontro ajudou a estabilizar os laços entre os Estados Unidos e a China. Na quinta-feira, Wang Yi acusou Washington de não honrar as suas promessas e disse que os Estados Unidos estão a tentar conter a China através de sanções.
O desejo de culpar a China sob qualquer pretexto atingiu um nível inacreditável.
Mesmo com o recomeço das conversações de alto nível, os Estados Unidos alargaram as sanções contra a China numa série de questões, desde os abusos dos direitos humanos às suas relações com a Rússia. Na sua conferência de imprensa, Wang defendeu o apoio da China à Rússia, mesmo no meio da guerra de Moscovo na Ucrânia. Também manteve a pressão sobre Taiwan antes da tomada de posse de um presidente que Pequim considera separatista. no meio de uma disputa territorial cada vez mais tensa com as Filipinas, no mar do sul da China, Wang prometeu responder ao que chamou de provocações e interferências de forças externas. Os comentários foram feitos no momento em que a China realiza uma reunião anual do seu parlamento sob forte controle de segurança em Pequim. A reunião tem como objetivo apresentar uma perspectiva positiva sobre os muitos problemas que a economia chinesa enfrenta. Muitos analistas consideram que os comentários de Wang são uma forma de definir o tom da política externa da China para este ano. Se assim for, não faltarão problemas para a China resolver.
Agora sim, espaço para a política americana. O presidente Joe Biden fará o seu discurso sobre o Estado da União num ano de eleições esta quinta-feira, a altura em que se espera que fale sobre a forma como tem lidado com a economia, os direitos reprodutivos, a imigração e os conflitos na Ucrânia e em Gaza. Mas o presidente, de 81 anos de idade, também aproveitará a ocasião para demonstrar que está física e mentalmente apto para um segundo mandato.
Este discurso sobre o Estado da União, em ano de eleições, dá ao presidente Joe Biden uma hora de destaque para a sua candidatura à reeleição, permitindo-lhe falar do seu trabalho em questões importantes para os eleitores, como a economia, a imigração, os direitos reprodutivos e ajuda à Ucrânia e Israel, e parando sobre tudo isso a alternativa se ele perder. É uma tarefa difícil para qualquer presidente, mas Biden também enfrenta a oposição por algo que não pode mudar, como nota Chris Jackson da Ipsos.
O público americano continua preocupado com a idade de Biden e esse é, penso, um desafio fundamental que terá de ultrapassar enquanto defende a sua reeleição.
A Casa Branca disse à Voz da América que o presidente vai concentrar-se em assuntos.
Ele está muito ansioso pela oportunidade de falar ao povo americano, ao Congresso e, francamente, ao mundo, sobre todas as coisas incríveis que realizou nestes 3 anos e meio como presidente dos Estados Unidos, da economia, à educação, aos cuidados de saúde, ao emprego e também na cena mundial, restaurando, de facto, a liderança americana na cena mundial.
Analistas presidenciais afirmam que as palavras de Biden se centrarão na política, mas que o brilho virá da sua apresentação e das interações com o público.
Penso que gosta de estar na Câmara e de se misturar com os congressistas. O ponto alto da sua experiência do Estado da União tem sido os momentos em que os republicanos o desafiaram rudemente durante o seu discurso, chegando mesmo a provocá-lo. E ele respondeu com prazer, humor, ironia e bastante eficácia.
Analistas política externa como Marissa Kurma do Wilson Center esperam que Biden destaque o conflito em Gaza, referindo que convidou familiares americanos feitos reféns pelo Hamas para assistirem ao discurso.
Os anteriores discursos sobre o Estado da União têm sido um pouco mais para as questões internas. É claro que há uma componente doméstica na situação da política externa, particularmente com o conflito no Médio Oriente. Mas este assunto vai definitivamente ocupar grande parte da atenção do presidente Biden, porque é também o que está na mente das pessoas.
As sondagens dizem que outro homem estará também na mente dos eleitores.
Para Biden, o mais importante é mostrar que pode ganhar a eleição contra Trump. É mais importante ter de mostrar, ainda mais do que responder a se está a fazer um bom trabalho com a economia, ou a imigração, ou qualquer uma dessas outras questões.
Biden terá a sua oportunidade de responder a isso na noite desta quinta-feira.
Na página desportiva vamos começar com os jogos da Liga Europa em futebol. Hoje a equipa portuguesa do Benfica está em ação contra o Rangers da Escócia, primeira mão dos oitavos de final. O Rangers comanda o campeonato escocês com 2 pontos de vantagem sobre o seu eterno rival, o Celtic. Benfica está em segundo lugar no campeonato português, com 1 ponto de atraso em relação ao seu eterno rival, o Sporting. Mas Benfica vem de levar uma cabazada do Porto de 5-0. O treinador do Benfica é o austríaco Roger Schmidt.
Yeah, first of all, we are very happy to play again, because of course we were all disappointed and also a little bit frustrated.
Primeiro que tudo, disse ele, estamos muito contentes por voltar a jogar e estamos um pouco frustrados com o resultado. É sempre bom ter um jogo seguinte, uma boa oportunidade para ter uma exibição diferente e mostrar também um bom futebol.
A performance and to show also a good football.
Era Roger Schmidt, treinador do Benfica. Em teoria, há que dizer que o Benfica aparece como favorito frente ao Rangers, mas o treinador da equipa escocesa, Philippe Clement, deu uma ideia da sua filosofia de jogo.
We come to win. I never start a game to lose or to play a draw. I don't believe in that.
Viemos para ganhar. Nunca começo um jogo para perder, disse ele. Nunca jogo para um empate. Não acredito nisso. É, pois é bom saber que o Clemente nunca começa um jogo para perder. Ficou o aviso para o Benfica. Ontem, outra equipa portuguesa, o Sporting, esteve em ação contra o Atalanta de Itália. Empatam um golo. O Sporting marcou primeiro aos 17 minutos. Atalanta igualou ainda antes do intervalo. O treinador do Sporting é Ruben Amorim.
Se tivesse que haver um vencedor, seria a Atalanta. Eles foram melhores que nós hoje, mais frescos, mais fortes. Hoje não fizemos um grande jogo, mas levamos a eliminatória para a Itália e eu penso que esta equipa só precisa de frescura. Portanto, eu não estou nada... sei que é muito difícil, mas não estou preocupado e estou bastante confiante para a segunda mão.
Ruben Amorim, treinador do Sporting, está confiante. Vamos a ver. Recordemos que na fase de grupos... as duas equipas já se tinham defrontado duas vezes. O Sporting tinha perdido em casa por 2-1 e empatado fora a um golo. Atalanta ficou em primeiro lugar no grupo, o Sporting em segundo. Ontem houve jogos da Liga dos Campeões, a Liga dos Grandes do Futebol Mundial, jogos da segunda mão dos oitavos de final. Os atuais campeões, o Manchester City, bateram o Copenhague por 3-1. Foi a mesma receita que tinham dado na primeira mão, 6-2 no total. Favela Otak, Copenhagen. Adeus e obrigado, Copenhague. Real Madrid suou frente ao Leipzig da Alemanha, empatou a um golo, esteve a ganhar por 1-0, mas o resultado não reflete o que se passou em campo. O treinador do Real, o italiano Carlo Ancelotti, disse que o Real teve um mau jogo e que tem que melhorar, mas disse que o importante era chegar aos quartos de final e isso foi alcançado. Ancelotti recordou também que a sua equipa comanda o campeonato espanhol com 7 pontos de vantagem sobre o segundo classificado, pelo que vai muito bem. Muito obrigado. Já classificados para os quartos de final da Liga dos Campeões, temos assim o Manchester City, o Real Madrid, o PSG e o Bayern de Munique. Na próxima semana vão ser apurados outras 4 equipas. Basquetebol americano, NBA. Ontem o angolano Bruno Fernandes esteve em ação pelo Atlanta Hawks, onde parece finalmente ter assegurado um lugar depois de meses em que raramente jogava. Ontem Bruno Fernandes jogou 25 minutos, marcou 7 pontos na vitória do Atlanta sobre o Cleveland Cavaliers 112-101. Duas equipas da Califórnia estiveram frente a frente. Sacramento Kings bateu o Los Angeles Lakers 130-120. O segundo classificado da Conferência Leste, o Milwaukee Bucks, perdeu com outra equipa da Califórnia, o Golden State Warriors de São Francisco, e perdeu bem. Apanhou Kerr Bazada 125-90. O segundo classificado da Conferência Oeste, o Oklahoma, esse ganhou. Bateu o Portland 128-120, Los Angeles Clippers 122, Houston Rockets 116, Memphis 115, Philadelphia 109, e a equipa aqui da casa, o Washington Wizards, também marcou 109 pontos, mas perdeu, claro está, com o Orlando Magic 119-109.
E assim, com o desporto de João Santa Rita, marcamos o ponto final na nossa página, da segunda página, nesse caso, vertente. Vem aí o Sérgio Inhambe para a terceira página. Destaque na página da internet da Voz da América em português. Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, que é o ACNUR, recebeu até agora apenas 5% dos 400 milhões de dólares de que necessita para fazer frente à crise deslocados provocadas pelos recentes ataques terroristas e desastres naturais no norte de Moçambique. Esta revelação foi feita nesta quinta-feira pelo responsável daquela agência da ONU em Pemba, numa conferência de imprensa, juntamente com o conselheiro especial do secretário-geral das Nações Unidas para Soluções às Pessoas Deslocadas Internamente, Robert Paipa, e o presidente do Instituto Nacional de Gestão e Redução de Riscos de Desastres em Moçambique, Luís Acelma, após visita a campos de reassentamento de deslocados que fugiram dos mais recentes ataques naquela província do norte de Moçambique. Na sua companhia estiveram neste penúltimo segmento o Jumbe Hamza, o Jaime Faria e eu, a Mães Miguel. Continuação de uma ótima escuta a restante meia hora de emissão aqui da Voz da América.
Amigos ouvintes, essa é a Voz da América a transmitir a sua terceira parte da emissão vespertina de hoje, quinta-feira, 7 de março. Transmitimos a partir de Washington, D.C. Eu sou o Sérgio Nhamba, a produção é de Jaime Faria e a técnica é de Humbe Hamza. Jumbe. Os títulos e destaques da emissão de hoje: Senegal vai às eleições no dia 24 deste mês. Benjamin Netanyahu diz que guerra contra o Hamas não para. Na Guiné-Bissau, antigos membros do governo do Pai Terra Ranca começam a ser julgados na segunda-feira. E o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados diz ter apenas 5% dos 400 milhões necessários para os deslocados em Moçambique. Começamos na Guiné-Bissau. O ex-ministro da Economia e Finanças guineense Souleymane Seydi e o ex-secretário de Estado do Tesouro António Monteiro, acusados de corrupção, vão começar a ser julgados na segunda-feira, 11. Ambos também são acusados de forma solidária da prática de crimes de abuso de poder, violação de normas de execução orçamental, peculato e fraude fiscal. Os dois ex-governantes do governo da coligação Pai Terra Ranca, que ganhou as eleições legislativas em junho de 2023, vão responder por terem mandado pagar o correspondente a 9 milhões de euros de dívida a 11 empresários. Eles foram detidos no dia 30 de novembro após uma audição no Ministério Público, mas depois foram retirados à força das celas da Polícia Judiciária por um grupo de agentes da Guarda Nacional. A Guarda Presidencial entrou em ação e levou os dirigentes para a cadeia, o que levou o presidente a dissolver o parlamento, mais uma vez, alegando tentativa de golpe de Estado. Da Guiné-Bissau, vamos agora arrumar para Moçambique. O Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados recebeu até agora apenas 5% dos 400 milhões de dólares de que necessita para fazer frente à crise de deslocados provocados pelos ataques terroristas e desastres naturais no norte de Moçambique. A agência promete continuar a ajudar o país, apesar desse enorme déficit orçamental. Álvaro Ludiar Andrade.
A revelação foi feita nesta quinta-feira pelo responsável daquela agência da ONU em Pemba, numa conferência de imprensa, juntamente com o conselheiro especial do secretário-geral das Nações Unidas para Soluções às Pessoas Deslocadas Internamente, Robert Piper, e a presidente do Instituto Nacional de Gestão e Redução do Risco de Desastres de Moçambique, Luísa Selma, após visita aos campos de reassentamento dos deslocados que fugiram dos mais recentes ataques de insurgentes. Infelizmente, não está bem financiado, admitiu Filippo Grandi, que lamentou que a situação de Moçambique talvez não seja mais visível. Por isso, a falta de financiamento. Grandi alertou que, se não tivermos todos os recursos que necessitamos, infelizmente, teremos de fazer menos. Ele assumiu, no entanto, a necessidade de mobilizar mais recursos para conter a crise humanitária no norte de Moçambique. Filippo Grandi e Robert Piper visitaram Mocimbo da Praia, também em Cabo Delgado. O alto comissário informou que, segundo dados da agência, os ataques terroristas na província desde 2017 já provocaram cerca de 1,3 milhões de deslocados e que 780 mil pessoas permanecem fora das aldeias de origem, apesar de 600 mil já terem regressado às suas zonas de residência.
Obrigado, Álvaro Lugero Andrade. Continuamos com o nosso programa. Hoje é quinta-feira, é dia dos dois R's na Voz da América. O tema e análise de hoje é a candidatura do chefe militar à presidência nas eleições de junho e a morte do que se tornou seu principal opositor político, bem como os alinhamentos do Chad, Rússia, Ocidente e Estados Unidos. Ana Guedes.
Como é que se pode descrever a situação no Chad depois do presidente do governo militar, Mahamat Deby, ter decidido que vai concorrer às eleições presidenciais, algo que de alguma forma já é esperado, mas também que vem na senda da morte de um dos principais políticos da oposição, Yaya Diallo? Como é que se descreve o que está a passar neste momento em Djamena, no Chad?
O anúncio da candidatura de Mahama Tebi não é uma surpresa para ninguém. E ele está como presidente da transição, ele adiou as eleições, criou um diálogo nacional e, quando promoveu esse diálogo nacional, conseguiu pôr em torno dele cerca de 200 organizações e movimentos que, de certa forma, estão a apoiar a sua candidatura às eleições. Eventualmente, ele terá que sair do universo castrense, que é o seu meio natural, para se apresentar como um civil independente. Há também o anúncio de Soussé Massara, que era o seu opositor carismático, líder dos transformadores, que é o atual primeiro-ministro. Ele está num périplo entre os Estados Unidos e a Europa. Mas também, e sublinhaste bem, que há o assassinato de Yaya Diallo, que recordo que é o primo direito do presidente Mahamat Deby, e durante essa escaramuça que começou com a tentativa de assassinato do presidente do Tribunal Supremo pelo secretário do partido de Yaya Diallo, dia 19 de fevereiro, que uma discordância sobre as eleições, e isto levou a que ele fosse detido, a Bakar Tubari, e tudo isto desencadeou, ao fim e ao cabo, por sua vez, o ataque do Partido Socialista Sem Fronteiras, que é o partido, precisamente, a Diallo, contra a sede dos serviços de informações, a resposta dos serviços de informações contra a sede do PSF, e isto resultou na morte de Yaya Diallo e também na detenção de Saleh Deby, que é o tio do presidente. E porquê é que eu estou a destacar que Yaya Diallo é o primo direito do presidente Mahamat Deby, e nestas escaramuças, neste drama, que foi logo a seguir ao anúncio do calendário eleitoral, foi detido também o irmão de Idriss Deby, o defunto presidente e tio do atual presidente. Porque aqui está-se a travar uma guerra clânica entre os Zagawás, que estão, este grupo étnico está no poder no Chad desde há 33 anos. E é uma etnia, dizem-me, explicam-me isto mesmo, do Chad, é uma etnia extremamente poderosa que tem que manter à viva força a sua hegemonia e poder através do chefe de Estado, ou seja, Idriss Deby, sucessor Mahamat Deby. Daí temos que separar duas coisas. A guerra clânica que ocorreu, que levou à morte de Diallo, e à detenção do irmão de Idriss Deby, Salah Deby, tio do atual presidente, e em paralelo a isto, as próprias eleições presidenciais, que tanto vão decorrer agora num espaço curto, em que Soussé Massara, que era o carismático opositor a Mahamat Deby, neste momento apresenta-se como o seu copiloto, mas também é candidato às presidenciais. Ou seja, a oposição de facto contra Mahamat Deby está completamente diluída e até mesmo desorganizada pela surpresa de Soussé Massara se ter, digamos, tornado num homem do sistema, tal como ele é acusado por alguns dos seus antigos apoios dentro dos próprios transformadores, e, portanto, da surpresa. Quem ganhará será Mahamat Deby. E se Soussé Massara vai aceitar essa vitória, ou vice-versa, se Mahamat Deby aceita a vitória de Soussé Massara, mas principalmente o clã Zagawá.
Raul, parece que a oposição política está de alguma forma amordaçada, ou foi amordaçada, com o desaparecimento de alguém que Deby considerava provavelmente como o grande potencial, o grande rival dele. E, por outro lado, tal e qual como a morte do próprio pai de Deby já foi questionável, também a forma como este considerado líder da oposição também foi morto ou morreu, também é questionável. Há aqui alguma influência estrangeira aqui ou este é mesmo apenas política interna do Chad?
Eu iria, não descartando os interesses estrangeiros, o Chad é uma linha vermelha em África, mas o Rui acabou por sintetizar tudo ao referir a importância desta etnia e a importância da manutenção desta etnia no poder. Portanto, este potencial ou certamente parricida que é o atual presidente interino do Chad, se teve essa coragem de matar o pai, pois o que é matar ou mandar matar um opositor? E isso, de facto, tem sido causa de disrupção dentro da sociedade ou dentro da organização da estrutura social do Chad. No entanto, no meio de tudo isto, há aqui qual é que é o copo meio cheio? O copo meio cheio é ver que, de repente, e aqui eu tenho algumas dúvidas quando o Rui diz que o atual presidente, ao ser reeleito, terá que se afastar do meio castrense, é aí que eu acho que vai ficar tudo na mesma e para a fotografia o Chad volta a entrar dentro da constitucionalidade, mas o que eu queria referir é precisamente que há aqui um alinhamento regional que de uma semana para a outra parece que começou a ter alguma responsabilidade e alguma visão no sentido de voltar a uma linha anterior. Eu estou a dizer isto porque a CDAO suspendeu as sanções à Aliança dos Estados do Sahel. O próprio Senegal adiou eleições, mas não as vai deixar de fazer. E agora o Chad também vai estar de querer voltar à constitucionalidade. E isso dentro de um pacote africano que vê uma presidência da CDAO um bocadinho mais pragmática e conjugado com também um pragmático novo presidente da União Africana, parece-me um bom sinal para esta zona da África que estava e está tão, tão desregularizada. Agora, voltando à pergunta inicial, de facto é questionar todas estas mortes e não descarto também os interesses estrangeiros em manter esta ordem existente até agora, mas dou sobretudo mais importância àquilo que o Rui disse, no sentido em que a questão étnica e do poder em África é de facto determinante. E esta etnia tem essa necessidade de se eternizar no poder e, para isso, todos os fins justificam os meios.
Eu queria só reagir um pouco a dois aspectos. Um deles, eu quando me referi que Mahamat Deby sair do meio da classe castrense, não me estava a referir a desligar-se da classe castrense, porque a classe castrense neste momento é completamente controlada e vai continuar a ser por Mahamat Deby. E ele tem que se apresentar, foi nesse sentido que eu referi, ele tem que se apresentar como civil e não como militar às eleições presidenciais. Por outro lado, Yaya Dilo tornou-se no principal rival a Mahamat Deby após a morte do próprio Dilo. Antes não era visto como tal. Antes era visto o próprio Sucé Massará como o principal rival a Mahamat Deby, que neste momento Mahamat Deby e Sucé Massará fazem um duo piloto e copiloto, como o próprio Sucé Massará o referiu, e precisamente uma das ocasiões que ele referiu isso foi numa entrevista à Voz da América. Agora, da interferência internacional, temos vários elementos que neste momento já estão no tabuleiro chadiano. Um deles é a permanência de Sucé Massará no seu périplo, a longa permanência nos Estados Unidos e compromissos comerciais que estão a ser estabelecidos, ele na função de primeiro-ministro, também A mesma coisa se passa na Europa com o programa que ele tem previsto. E isto quer dizer que há um eixo ocidental, digamos, europeu e norte-americano, que apoia esta nova configuração, Susan Masra Mahamat Deby. Por outro lado, Mahamat Deby tem uma necessidade tremenda da França. Porquê? Porque se a França lhe tirar o tapete, aí há o desmoronar de todo este poder, de seja da etnia Zagawa, seja mesmo da família Deby. E para fazer pressão à França, Mahamat Deby teve deslocações, como a gente pode dizer, marcantes a Moscovo e aproximou-se dos russos. Eu quero lembrar que a República Centro-Africana, de certa forma, já está completamente controlada pela influência russa. Uhum. E é a fronteira mais delicada com o Chad a sul. E no norte há uma rebelião dos FACT, que também tem apoio dos russos. Ou seja, Mahamat Deby aqui quer garantir o apoio incontestável e sólido da França, jogando de certa forma com a ameaça russa. Haver uma influência estrangeira nos atuais acontecimentos da morte de Ilô e a detenção de Saleh Deby é mais um problema interno à própria etnia Zagawa. Agora que estão muito atentos a que o duo Mahamat Deby e Susan Masra se mantenham no poder, isso assim acredito que no tabuleiro internacional estejam a haver muitas jogadas.
Como é que se vê o Chad de jogar entre garantir o apoio russo e ao mesmo tempo manter um relacionamento com o Ocidente, sobretudo com a França, que tem apoiado sobretudo os militares tchadianos? Como é que se joga aqui?
Esse é o grande dilema do Chad, e há pouco eu referi que ele é uma linha vermelha, precisamente porque marca este meio caminho. O Chad será Sahel central, não é? Integrado tradicionalmente no chamado Sahel ocidental, é o mais central destes, mais interino destes países, e portanto é o mais isolado. E está, neste momento, como o Rui estava a dizer, com fronteira com a República Centro-Africana, onde a Rússia tem a sua sede africana, faz fronteira também com a República do Sudão, que continua em guerra e com também interesse russo em jogo. Um Chad consolidar-se do lado dos russos é praticamente estarmos a considerar que a guerra do Sudão vai também cair no sentido dos russos e que os russos passarão a ter, se não controlam, uma maior influência no Mar Vermelho, que neste momento está tão em voga, embora já tenha acalmado mais. Mas este é o grande jogo dos russos, já que perceberam que até para o Atlântico têm maior dificuldade em perfurar. E, portanto, este é o grande jogo. E depois temos, conforme o Rui também estava a dizer, o primeiro-ministro em pé pelos Estados Unidos e, dentro desta lógica de Guerra Fria, a ter uma longa permanência, a ter outros compromissos com os europeus e, portanto, todos nós já percebemos o que é que se está a passar e o problema que é esta influência e esta perda de influência europeia, nomeadamente francesa, nesta zona da África, e de como é que isso não se pode perder, ou como é que isso não pode acontecer. E é aqui que eu acho que a Europa há de agarrar muito naquilo que Macron disse ultimamente, relativamente a uma nova abordagem da Europa, da França à África. Uma abordagem de não julgamento inicial, mas inclusivamente de se entrar a começar a pedir desculpas e depois avançar-se para o trabalho. Obviamente tudo isto é romântico, tudo isto é muito teórico, mas pelo menos marca uma vontade de quebrar com uma rotina anterior. Uhum. E eu penso que será mais por aí, porque depois no terreno puro e duro é russos de um lado, a antiga russos de um lado e americanos, neste caso americanos barra ocidentais do outro. e o Chad no meio. E estas presidenciais muito vão definir desse futuro. Eu creio que fica implícito também naquilo que o Rui disse, que é se o atual presidente ganhar, há uma tendência pró-russa. Se for o atual primeiro-ministro, haverá uma tendência pró-ocidental.
Não será verdadeiramente uma tendência pró-russa de Mahamat Bebi se ele ganhar, porque ele já está nas mãos, salvo a expressão, dos franceses. Emmanuel Macron teve na tomada de posse de Mahamat Bebi, em circunstâncias constitucionais muito ambíguas, que foi logo após a morte do pai. Eu acho que vamos ter agora momentos críticos no Chad. O primeiro será 6 de maio, obviamente, com a primeira volta das eleições, mas principalmente a 21 de maio, com a proclamação dos resultados provisórios dessa primeira volta. Se acontecer um cenário de na segunda volta, estar Mahamat Bebi, Susé Mastará, aí muita coisa se pode passar. E depois, obviamente, a segunda volta vai ter das eleições, vai ter lugar dia 22 de junho, e outro momento crítico não vai ser durante essa segunda volta, mas na proclamação dos resultados provisórios, que vai ser a 7 de julho. Outro aspecto muito importante a ter em conta e estarmos atentos é como é que vai reagir o sul do Chad, porque o sul do Chad sempre teve em conflito com a capital, sempre foi um grande opositor à dinastia Déby, tanto que nunca excluiu a hipótese de uma autonomia ao limite da própria independência. E da forma como vai reagir esta população no sul do Chad, que aí sim está a ter muita influência, uma influência perigosa da parte da Rússia, que interfere através da fronteira norte da República Centro-Africana. Isso aí é algo a estarmos atentos para ver como é que vão evoluir, porque o foco da grande oposição popular contra Mahamat Bebi e a desilusão face a Susé Mastará de se ter tornado no copiloto do presidente, está precisamente no sul do Chad.
Rui Neumann e Raul Braga Pires, como sempre, muito obrigado e, como sempre, continuaremos juntos.
Obrigado, Ana Guedes e os 12 R's, e nós também continuamos juntos desse lado.
Arranca já no sábado a 4ª edição da Liga África de Basquetebol, o BALA. E nesta edição está lá uma equipa angolana que, como todas as outras, vai ter que se qualificar para a fase final no Ruanda. Petro de Luanda está na conferência Kalahari e com o jornalista angolano Joaquim Clemente, a Voz da América vai fazer a cobertura radiofónica de 4 dos jogos de qualificação. O primeiro é contra o FUS de Rabat no dia 9, às 15 horas de Angola. Estamos no ar em 11.885, 15.580 kHz. Depois, no dia 12, estamos no ar à mesma hora, nos mesmos comprimentos de onda, para fazer a cobertura do jogo contra o Dínamo do Burundi. No dia 14, o jogo do Petro é de novo contra o FUS de Rabat, às 18 horas de Angola, nos comprimentos de onda de 15.580 e 17.655 kHz. E depois, no dia 16, regressamos às 15 horas para o último jogo do Petro, nos comprimentos de onda de 11.885 e 15.580 kHz contra o Cape Town Tigers. Em todos os jogos, vamos entrar no ar antes do início dos mesmos. Juntos a nós, juntos à Voz da América, para acompanhar a campanha do Petro de Luanda, no BAL.
A seguir vamos às notícias internacionais. O primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu disse hoje que as suas forças militares vão continuar a sua ofensiva contra o Hamas na faixa de Gaza, incluindo a cidade de Rafah, no sul do território. Netanyahu reconheceu haver uma crescente pressão internacional para Israel suspender a sua ofensiva, mas disse que todos os israelitas devem estar unidos contra tentativas de se pôr termo ao conflito. Um destacado diplomata ucraniano disse que não pode excluir a possibilidade da Rússia ter tentado deliberadamente atingir com o míssil o presidente Volodymyr Zelensky e o primeiro-ministro da Grécia, Kyriakos Mitsotakis, quando estes visitavam ontem o porto de Odessa. O míssil atingiu uma infraestrutura portuária a poucas centenas de metros onde Zelensky e Mitsotakis inspecionavam terminais de exportação de cereais. A Rússia, por seu turno, negou que tivesse tentado atingir o local onde estes se encontravam. O Ministério de Negócios Estrangeiros da Índia confirmou, entretanto, que está a tentar recuperar o corpo de um cidadão indiano que, segundo a família, morreu em combate ao lado das forças russas depois de lhe ter sido prometida uma vaga de emprego. Os familiares disseram que Mohammad Asafan se deslocou para a Rússia com promessa de emprego e bons salários. Obrigado pela companhia. Terminamos assim a nossa emissão. Eu sou Sérgio Nhambi. Estive na companhia do Jaime Faria na produção e Jumbi Amza na técnica.
E agora passamos a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Os Estados Unidos estão profundamente preocupados com a recente decisão das Forças Armadas Sudanesas de proibir a assistência humanitária transfronteiriça proveniente do Chad e com as informações de que as Forças Armadas Sudanesas estão a impedir que a assistência chegue às comunidades nas zonas controladas pelas Forças de Apoio Rápido. Estamos igualmente preocupados com o facto de as Forças de Apoio Rápido estarem a saquear casas, mercados e armazéns de assistência humanitária em áreas sob o seu controlo, e de ambas as partes assediarem trabalhadores humanitários e impedirem a entrega de ajuda, afirmou o porta-voz do Departamento do Estado, Matthew Miller, num comunicado. Ele apelou às Forças Armadas Sudanesas e às Forças de Apoio Rápido a que permitam imediatamente a entrega de ajuda humanitária sem obstáculos em todas as partes do Sudão. O embaixador dos Estados Unidos no Sudão, John Godfrey, expressou recentemente a sua profunda preocupação com o agravamento da situação humanitária.
I wanted to highlight a UN OCHA report that estimated that there are more than 6.2 million Sudanese who have been internally displaced since the fighting began last April.
Gostaria de destacar um relatório do Gabinete de Coordenação dos Assuntos Humanitários das Nações Unidas, que calcula que há mais de 6,2 milhões de sudaneses deslocados internamente desde o início dos combates em abril passado, e cerca de 1,8 milhões de outros sudaneses refugiados em países vizinhos, o que faz desta a maior crise de deslocados em todo o mundo neste momento. Ao mesmo tempo, a insegurança alimentar aguda afeta cerca de 17,7 milhões de sudaneses, 5 a 6 milhões dos quais podem enfrentar a fome já no mês de maio. Fim de citação. As Forças Armadas Sudanesas e as Forças de Apoio Rápido são obrigadas, ao abrigo do direito humanitário internacional, a proteger os civis e a facilitarem a distribuição de ajuda humanitária para satisfazer as necessidades dos civis. Os Estados Unidos aplaudem os esforços corajosos de organizações em todo o país que estão a responder às necessidades dos seus concidadãos mais vulneráveis. Washington condena veementemente as ações das Forças Armadas Sudanesas e das Forças de Apoio Rápido, bem como de alguns funcionários civis, para restringir o espaço cívico, restringir o acesso à internet e às redes de telemóveis, fomentar o conflito interétnico e criminalizar os grupos que prestam apoio às comunidades prejudicadas pelo conflito. Aumentar os insultos aos indivíduos que apelam ao fim dos combates, observou o porta-voz Miller. Entre as pessoas visadas contam-se os comitês de resistência, os ativistas a favor da paz, os líderes comunitários, os agentes comunitários, o pessoal médico, jornalistas e membros de partidos políticos. Condenamos inequivocamente estes atos, bem como a violação generalizada, a tortura e outras violações repreensíveis contra civis sudaneses. Os civis sudaneses devem ser livres de se organizarem para estabelecer um governo civil que represente verdadeiramente o povo sudanês, concluiu o porta-voz do Departamento do Estado, Matthew Miller. Acabamos de apresentar um editorial que refletiu os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.